Mariana, o que fará se for Ministra das Finanças?
O Mistério das Finanças tem o apoio Altice Empresas.
Olá, seja bem-vindo ao Mistério das Finanças, o podcast semanal do Eco. Eu sou o Pedro Santos Carreiro e, como sempre, estou aqui com o António Costa. Olá, António.
Olá, bom dia, Pedro.
Mas estamos também com uma convidada para este episódio especial. E há quem tenha a certeza de que ela há de passar da oposição para o poder.
Quando a Mariana for Ministra das Finanças, o Estado não será um porquinho mealheiro para pagar aventuras como do Novo Banco.
Era a voz de Francisco Louçã, há quase duas semanas, na convenção do Bloco de Esquerda, e esta não foi a primeira vez que Louçã pronunciou que Mariana Mortágua será um dia Ministra das Finanças. É ela a nossa convidada de hoje. Mariana Mortágua nasceu no Alvito, em 1986, é economista, licenciada pelo ISCTE, tem o doutoramento em Economia pela Universidade de Londres, é deputada do Bloco de Esquerda e já tem um imposto com o seu nome, o Imposto Mortágua, uma espécie de alcunha para o adicional do IMI, para imóveis de luxo, que nasceu de uma proposta sua. Apanhámo-la nesta manhã de sexta-feira, 4 de junho de 2021, a meio de uma comissão parlamentar de inquérito. Mais uma, desta vez, à gestão do Novo Banco. Olá, Mariana Mortágua, muito obrigado por ter aceitado este convite. Mariana, vamos começar por este porquinho mealheiro. O que é que podemos esperar se um dia for Ministra das Finanças?
Bom dia. Eu acho que, enfim, as afirmações é responsável por elas quem as faz. Eu acho que a minha interpretação dessa afirmação e a forma como eu a vejo, independentemente das razões pela qual foi dita, é que é a ideia de que o Bloco pode e deve ter, tem condições para ter um papel muito mais ativo e interventivo, inclusive um papel de governo, um papel de poder, na determinação das políticas económicas e das políticas financeiras do país. E há dois aspectos em que nós temos, de facto, posições muito diferentes daquelas que têm sido as posições dos governos e que, por oposição, o PS e o PSD têm posições muito, muito semelhantes. A primeira é a gestão da banca e o que fazer com o sistema bancário, não só dos bancos em falência, mas com o sistema bancário em geral. E a segunda é uma crítica muito, muito forte e contundente que temos feito à forma como o orçamento tem sido gerido nestes últimos anos, sobretudo desde que a pandemia começou. E, portanto, a ideia de que a esquerda tem contributos válidos para dar para a gestão financeira do país, que as finanças não são um espaço fechado à direita, acho que é uma ideia importante para alargarmos o leque das respostas democráticas aos grandes problemas da nossa sociedade.
Mariana.
Vamos por partes. Portanto, primeiro, o Bloco de Esquerda quer ser poder.
Sim, claro, o Bloco de Esquerda sempre assumiu isso. Acho que um partido político que vai a eleições, que quer crescer, quer ser poder. Não quer, no entanto, ser poder a todo custo. Não nos interessam negociatas de ministros, não nos interessa fazer a política de outros. Interessa-nos ganhar influência da forma
portanto,
como se define
está,
a política.
Não está arrependido de ter estado, de ter feito parte da geringonça, isto é, de ter sido aliado do poder?
Não, nós não nos arrependemos disso e em momento nenhum recuámos na decisão que foi tomada. Acho que essa decisão foi muito importante, permitiu ao país sair de uma posição difícil em que estava, uma posição desanimadora, de falta de dignidade, com a direita com um programa radical de destruição acelerada do Estado Social e direitos sociais. Conseguimos impedir esse processo, conseguimos reverter muitas das políticas de austeridade que tinham sido impostas ao país e conseguimos, sobretudo, ajudar a construir a ideia de que a austeridade não é inevitável e, portanto, existem outras alternativas sempre. E isso, aliás, vaziou a direita. A direita hoje enfrenta esse problema, que é passaram anos a dizer ao país que tinha que ser assim e, de repente, apareceu um governo e uma alternativa que conseguiu mostrar que era possível fazer as coisas de forma diferente. No entanto, compreendemos bem os limites que a geringonça teve em termos de política económica, política laboral, política financeira, e esses limites é óbvio que têm inclusive travado novos entendimentos, porque o Partido Socialista entendeu que não queria ir mais longe em certas áreas.
É que a leitura que foi feita, sobretudo no Orçamento de Estado aprovado no ano passado, que não teve a aprovação do Bloco de Esquerda, foi que o Bloco quis voltar a ser oposição e se sente mais confortável enquanto oposição.
Eu penso que as pessoas às vezes usam uma grelha de análise para o Bloco de Esquerda, que é uma grelha de análise que pode servir o PSD, que pode servir até o CDS no passado, ao PS, mas que não serve ao Bloco de Esquerda. O que se trata aqui não é do Bloco ser mais confortável na oposição ou mais confortável a apoiar um governo. O Bloco acho que se sentiu muito confortável na posição de ter uma interferência direta em algumas políticas públicas. Acho que, aliás, demonstramos que temos capacidade técnica e criativa para encontrar soluções para problemas novos. A tarifa social da energia é um desses exemplos. Uma política pública que nunca tinha sido pensada e foi possível conquistar com, enfim, com a participação do Bloco. E nós estamos muito confortáveis nessa posição, desde que estejamos confortáveis também com as políticas que são levadas a cabo por esse governo. E o que se passou neste último Orçamento do Estado é que o Bloco entendeu que não podia dar o voto e a sua cara por políticas com as quais não concordava, por achar que eram brutalmente insuficientes face ao momento que o país vive. E portanto, aquilo que determina a nossa posição não é o conforto abstrato de ser oposição ou de ser apoio ao governo, é se estamos de consciência tranquila relativamente às políticas que estamos a apoiar ou que estamos a viabilizar.
Mariana, reconhecerá que é obviamente diferente ser oposição ou ser apoio ao governo ou ser governo, ou estar no claro. Governo, não é? É obviamente muito diferente. Não resisto a uma primeira provocação, até pela forma, pelo início desta nossa conversa. Ouço-a falar e lembro-me da Grécia de 2011 e de Varoufakis. É justa esta comparação ou não?
Não por duas razões. A Grécia para mim não é um tabu, eu tenho grande facilidade em falar da Grécia, acho que aliás é um exemplo importante. Em primeiro lugar, por uma coisa, que é, a Grécia fez um espetacular processo de levantamento popular contra políticas de austeridade que estavam a destruir o país, e nesse processo a vida de muita gente foi destruída. Uhum. Não estamos a falar de peanuts, não estamos a falar de pouca coisa, estamos a falar da vida das pessoas, das pensões, do trabalho delas.
Mas as opções políticas também, não é? As opções políticas à data.
A questão aqui é esta. Para enfrentar esse processo de austeridade, essa imposição da austeridade, foi eleito um governo que tinha um mandato. Esse governo foi esmagado pelas instituições europeias, pelo próprio BCE, que jurou independência. Aliás, eu sou contra a independência do BCE, mas o BCE que jurou uhum. independência e depois disse à Grécia que se não aplicassem o programa da Troika, os bancos gregos não iam fazer parte dos programas de assistência de liquidez. E, portanto, o que a União Europeia demonstrou é que não é um espaço democrático onde diferentes países possam ter diferentes alternativas e, portanto, há que comer e calar a imposição de políticas de austeridade. Então, nesse processo, eu acho que o governo grego teve muita coragem, fez um processo muito importante, mas cedeu. Eu sou muito crítica dessa cedência.
Mas porque há uma moeda única, não é, Mariana? Há uma moeda única que torna difícil que haja políticas assim tão divergentes. Aliás, quando quis levar à avante aquela estratégia, na verdade, os investidores, os mercados, não foi só o BCE, não é? Os investidores, os mercados, quem financiava a Grécia, digamos, pagou com uma moeda muito, muito, muito cara, não é?
Eu compreendo isso. O problema é que se a moeda única nos separa, nos atirarmos todos de uma ponte, todos nós temos que nos atirar de uma ponte. A moeda única estava, as políticas da moeda única são uma estupidez descomunal e hoje está provada que foram políticas criminosas, que não tinham qualquer racional económico. Hoje, as políticas de austeridade, toda a gente, penso que as pessoas inteligentes compreendem, o próprio FMI fez uma meia-culpa. E, portanto, nós hoje podemos olhar para a Grécia e dizer que os irresponsáveis foram as pessoas e os políticos e os partidos que se levantaram contra a imposição desta indignidade a este povo. Eu acho que não, eu acho que a indignidade aqui está nas agências de rating que ajudaram a criar a crise, está na Goldman Sachs que ajudou a maquilhar as contas da Grécia e depois foi apoiar as políticas do Banco Central Europeu. Nós temos sempre muita facilidade em criticar o governo da Grécia, e eu critico o governo da Grécia, não só pela gestão que fez...
Mas pela cedência, não é? Mas pela cedência.
E a próxima gestão... Mas também pela cedência, porque acho que se faz um processo desses, há que ir até ao fim.
Sim, mas isso gostaria muito ao povo grego, ainda mais, não é? Ir até ao fim, o que Varoufakis tentou fazer e depois acabou ele próprio despedido, não é? A história, enfim, está mais ou menos contada, seria levar o povo grego a uma situação ainda mais limite no confronto com essa realidade. Eu não quero muito regressar ao passado, mas sobretudo tendo em conta esta proposta, sugestão do Francisco Louçã.
Essa provocação que toda... sempre que a esquerda chegar ao poder será a Grécia, eu acho que é um papão para assustar as pessoas.
A Mariana Mortágua não defenderia a saída do euro, imagino.
Não, o Bloco nunca defendeu a saída do euro por si só, o Bloco é muito crítico do euro e a posição que temos é que entre o euro e a democracia escolhemos a democracia. E quando estivermos num ponto em que o euro for a imposição de uma política única, acho que os democratas devem rejeitar o euro enquanto mecanismo de política única e de pensamento único na União Europeia. Mas essa é uma posição sobre democracia. Quem causou o desastre na Grécia foi a União Europeia e foram as suas imposições e sua intransigência. E eu acho que a própria União Europeia aprendeu com esse processo, devo dizer. Mas esse
Sim,
desastre
o BCE foi causado pela intransigência. Hoje faz outras coisas, não é? Hoje é diferente a intervenção do BCE, mas lá está. Mas foi um processo de construção de uma evolução, que o Mário Draghi tem um papel aqui muito importante, eu creio até mais que os líderes políticos, ou infelizmente ou felizmente, mas enfim, mas foi um processo conjunto, não foi um país, nomeadamente, infelizmente nós também sabemos que a realpolitik é isso, não é? Um país mais
pequeno,
se fosse a Alemanha, se calhar era diferente, como é evidente, não é?
Infelizmente aquele país teve o azar de ser o primeiro a sofrer as consequências mais diretas da austeridade, mas o que também é engraçado recordar é que muitas das propostas que a esquerda historicamente fez sobre o euro e as deficiências estruturais que apontou ao euro se vieram a refletir todas. Se o Banco Central tivesse tido uma atuação diferente desde o início, se tivesse ponderado o apoio diretamente aos Estados, o financiamento à dívida dos Estados para estabilizar o valor da moeda e da dívida internacionalmente, se tivesse imposto limites à austeridade, se tivesse travado a austeridade e de um programa de investimento e de apoio, como agora se está a fazer nesta crise e que tem impedido o desemprego em massa, acho que essas aprendizagens, se nós formos pensar bem e ser honestos, aí vamos encontrar muitas das propostas que a esquerda teve para lidar com a crise então e que a direita rejeitou.
Oh, Mariana, há outro papão, falava há pouco do papão da Grécia, há outro papão. Quando se ouve falar de, bom, e se Mariana Mortágua for Ministra das Finanças, enfim, ou se quiser, se o Bloco de Esquerda for poder, então isso significa basicamente aumentar impostos. Claro que isto é uma hipersimplificação, mas é um receio que é muitas vezes pronunciado, que a esquerda basicamente só sabe é aumentar impostos. Como é que responde?
Há um institucionalista, um economista institucionalista muito controverso do início do século XX, final do século XIX nos Estados Unidos, chamado Veblen. E o Veblen chegou à conclusão, e era muito crítico dos grandes interesses financeiros e económicos, que tinham sempre o poder de fazer passar os seus interesses por interesse público. Ou seja, tinham formas de convencer o Estado e as pessoas de que os seus interesses privados eram o interesse público. E, portanto, confunde-se às vezes o que é o interesse de pequenos grupos populacionais do que é o interesse da população. Deixa-me dar um exemplo. O IMI. O IMI é um imposto que pagam as pessoas e as empresas que têm património imobiliário. Nos casos pessoais, estamos a falar de património imobiliário que a esmagadora maioria das pessoas não tem. Portanto, o IMI não toca à classe média, não toca à classe pobre, toca apenas quem tem património imobiliário milionário. Mas a verdade é que a reação ao IMI fez por convencer o país que este imposto ia atacar as pessoas. Mas, por exemplo, quando falamos de impostos como o IVA, como pequenas alterações aos benefícios fiscais no IRS, alguns impostos mais direcionados que dizem respeito à generalidade da população, não vemos a mesma reação. Portanto, existe uma interpretação inclusive o mediatismo dessa interpretação que muda consoante quem são os mais afetados pela política fiscal. O Bloco não defende uma política generalizada de aumento de impostos, aliás o Bloco defende uma reorganização e recomposição dos impostos em que passamos a ter um contributo justo sobre lucros. Isto não quer dizer só aumentar taxas de imposto. Há um problema montante, que é o facto da maior parte das empresas portuguesas não declararem lucros. Eu sei que parte delas é porque vivem situações de aflição, mas também nos podemos perguntar porque é que há empresas que há 20 anos estão declaram lucros e se mantêm abertas e em funcionamento.
Porque são zombies, então, não é?
A questão é preciso combater a evasão fiscal de forma determinada, tanto nas empresas como nas pessoas com altos rendimentos. E isto não é aumentar os impostos, isto é pedir um contributo justo a cada pessoa de acordo com aquilo que recebe, tal como a nossa Constituição determina. E isso talvez nos permita inverter um problema que tem a estrutura fiscal portuguesa, que é a dependência brutal, não só do IRS sobre a classe média, que é quem aguenta a carga fiscal, mas também sobre os impostos indiretos. Os impostos indiretos fazem parte, são a maioria da estrutura da receita fiscal. Isto não é assim em todos os países, embora todos os países tenham estado a lidar ultimamente com este problema da degradação da fatura fiscal, da receita fiscal. Quando nós aceitamos que um negócio como o negócio da venda das barragens, a EDP, da Angie, que é um negócio milionário, encontre esquemas de evasão fiscal mais ou menos legais, mais ou menos legítimos, mais ou menos aceitáveis, para não pagar os impostos devidos, nós aí entramos no cerne do problema da questão fiscal.
Mariana, falou na questão dos bancos, e nós temos feito uma grande retrospeção sobre aquilo que aconteceu na banca, até nas comissões parlamentares, mas mesmo agora, mesmo hoje, em 2021, o sistema financeiro e a banca e a sua relação com o Estado continua a ser tema de notícia. Ainda hoje o Expresso noticia que por causa dos DTAs, dos impostos diferidos, que pode haver entrada do Estado em mais bancos, incluindo no Montepio. Independentemente das questões técnicas, eu não queria ir muito por aí, até porque os impostos diferidos são um tema relativamente complexo, mas independentemente disso, quando se olha para notícias como estas, o que é preciso, na sua opinião, mudar na gestão da banca?
Nós podíamos fazer uma conversa só sobre isto. O que eu quero dizer sobre os DTAs é que finalmente alguém se começa a olhar para os DTAs. Há anos, isto, com toda a humildade digo, há anos que anda a dizer que os DTAs são um regime para salvar bancos de forma encapotada. Só o novo banco vai poder provavelmente receber mais 700 milhões de injeção de dinheiro do Estado, sem qualquer contrapartida, para além da garantia dos 3.900 milhões, e o facto de nós tratarmos estes como assuntos complexos, e eles são, mas de serem vistos assim faz com que não haja escrutínio e
sim,
ninguém.
Sim, não, tem que ser tratados, como é evidente, não é? Tem que ser tratados, independentemente
claro,
da sua
isso.
complexidade, não é?
Exatamente. A questão da banca e o que é que se pode esperar. Não existe, não se salvam bancos sem dinheiro público. A ideia de que é possível resolver uma crise bancária sem dinheiro público, eu acho que é uma ficção para contar às pessoas. É óbvio que os movimentos para fazer bail-ins são importantes, nos casos em que eles não puserem em causa a estabilidade financeira, e o bail-in é um movimento importante, os acionistas, os credores, se arriscaram, devem perder o dinheiro que colocaram, mas haverá sempre uma componente de intervenção pública para estabilizar o sistema bancário. Então, acho que aí podemos ter isso como assumido. Tendo em conta esta característica do sistema bancário, que é tão importante para a estabilidade financeira e para o funcionamento das economias, o que me parece é que os bancos deveriam cumprir a sua função. E a sua função é financiar a economia e, em alguns casos, fornecer serviços financeiros que fazem proteção de risco. É esta a função. Mas apesar de ser esta a função, hoje o sistema financeiro faz tudo menos isto. Faz tudo menos isto.
É justo reconhecer que evoluíram em relação à crise de 2011 ou 12, ou não? Ou acha que continua tudo na mesma?
Olha, eu tenho estado obcecada com a história da Green Zeal. Não sei se já passou se já passaram por ela. A Green Zeal é um banco sombra que fornecia serviços de factoring, de financiamento de cadeia de abastecimento, e que faliu com estrondo, levando consigo uma série de empresas e bancos. A Green Zeal foi uma empresa considerada uma fintech, não era nada, era uma empresa de factoring, e que tinha ligações muito fortes com o SoftBank e com o Vision Fund, que é o maior equity fund, o melhor fundo de capital de risco do mundo. São 100 mil milhões de euros, dólares. E a Green Zeal faliu, como há uns meses faliu a Wirecard, com suspeitas de fraude. A Green Zeal tinha um banco na Alemanha e 75% dos ativos desse banco eram financiamento a um único grupo económico de aço, de um empreendedor inglês que se sabe hoje que construiu um império do aço só com dívida. Nós conhecemos estas histórias. Estas histórias são diferentes.
Mas na banca portuguesa vê a mesma coisa?
Não, mas o que eu quero dizer é, enquanto a banca está a ser muito regulada, porque a banca aumentou a sua regulação, há uma constelação de outras entidades, que são os fundos de investimento, as empresas de securitização, os veículos financeiros, as fintechs, que se chama Banca Sombra, que ficaram com passe livre para fazer a atividade que entendem.
Mas isso é a regulação, não é, Mariana? Não é a inovação e a regulação. Quer dizer, obviamente tem que haver regulação, mas a inovação decorre disso. Há um mercado que é de tal forma regulado que perde capacidade de inovação e os agentes criam alternativas inovando. Obviamente que pelo caminho aparecem outros, aparecem esses problemas. Como é evidente.
É fuga, não é?
Isto é inovação. A única inovação que tem...
Inovação nos modelos jurídicos, né? Estes bancos, shadow banks, agora estes veículos são criados para investir em capital. Quer dizer, é preferível regular e não ter essa inovação, mesmo correndo o risco de pelo meio termos casos como esses?
Sim, o problema é que isto não é inovação nenhuma, a única inovação que estas empresas fazem é fugir às regulações financeiras. E que eu saiba, as regulações financeiras existem por alguma razão. E, portanto, se a inovação que estas empresas apresentam é poder financiar empresas que de outra forma não teriam um crédito bancário, porque não têm qualidade para isso, porque nenhum banco, porque o escrutínio no banco é muito maior do que o escrutínio na dívida securitizada, não é?
Sim.
E, portanto, estamos a criar uma... E isto para responder, eu acho que mudou alguma coisa na regulamentação da banca comercial, acho que se abriu a porta para todos os tipos de shadow banking e eles estão a entrar no mercado português através destes fundos de investimento que compram os bancos portugueses e de um conjunto de outras entidades de pagamentos que vão entrando no mercado português. E basta olhar para o que está a começar a acontecer lá fora, com falências em cadeia, para perceber que este sistema é muito mais instável. Eu até arriscaria a dizer, vai ser a causa da próxima crise financeira e já está a mostrar essas fragilidades.
Então a alternativa o que era? Nacionalizar a banca? Porque eu gostava de retomar um dos pontos que disse que o Bloco tem de diferente, nomeadamente em relação ao PS e ao PSD. A banca foi o primeiro que apontou. Já também nos disse aqui que o tema que é inevitável e que também subscreve.
Discussão orçamental.
Mas que não há fórmula de intervenção em bancos e de salvar bancos sem dinheiro público. Qual é a alternativa? Sim. É nacionalizar os bancos para evitar estes riscos que aponta?
A minha preocupação é ter um sistema financeiro, um sistema bancário que sirva à economia. E este sistema financeiro e bancário não serve à economia. Eu acho que parte desse programa retrazer, se é que alguma vez teve, o sistema bancário e financeiro, o sistema bancário e financeiro para a economia passa por ter uma forte intervenção pública e o domínio público sobre os bancos. Até porque, no limite, os bancos gozam de uma garantia pública, que é o facto de ter que haver uma intervenção em caso de crise. Ao contrário de outras pessoas que defendem a banca pública, eu não acho que isto seja um critério suficiente para trazer a banca para a esfera da economia produtiva. Nós temos vários casos de bancos públicos, a Caixa, que teve práticas no passado em conluio com o BCP e com o BES, das piores práticas do mercado. Os bancos chineses são hoje os principais promotores da banca sombra,
uhum.
E são do Estado. Portanto, a propriedade pública em si não é garante de nada. A propriedade pública é garante de, em primeiro lugar, que os lucros quando usar ficam para o Estado, e portanto os prejuízos quando usar são do Estado, ao contrário de agora que os prejuízos são do Estado e os lucros são dos privados. Mas a propriedade pública, a sua importância é de ter a possibilidade de mudar a forma e os propósitos da banca, e eu acho que esse é que é o grande ganho de ter bancos públicos, para além de outros ganhos. Eu não quero dizer que a propriedade pública não é importante mesmo no sistema em que vivemos. A Caixa foi um garante de estabilidade sempre do sistema e quer ser justa em relação a isso. O que eu quero dizer é que a propriedade pública não impede só por si mais práticas, mas ela tem que permitir encontrar um modelo diferente. E a propriedade pública é condição sine qua non para se criar esse modelo diferente. É isso que eu entendo.
Mariana, duas perguntas para fechar. A primeira, ainda sobre a banca. Estamos a meio da CPI, à gestão do novo banco. Que balanço é que já é possível fazer? Valeu a pena fazer esta comissão?
Valeu. Eu acho que esta comissão tem uma fragilidade grande. Eu acho que nós podíamos ter evitado essa fragilidade quando se pensou a CPI. Não foi possível devido às divergências políticas entre os vários partidos, que era, nós devíamos ter focado no novo banco e não ir tanto para o BES, uma vez que o BES, enfim, a história é interminável, a história é muito interessante, mas está a ser julgado na justiça e já é conhecida. Este resultado de saltitar um pouco entre o BES e o novo banco, eu penso que prejudicou um bocadinho a capacidade de precisão das análises da comissão de inquérito. Eu acho que ela, no entanto, foi muito útil, por um lado, para conseguir compreender melhor os mecanismos que alguns devedores utilizam para não pagar as suas dívidas, e isso ajuda-nos a compreender melhor a carteira de enormes exposições a grandes devedores, que nós sabemos que tinha uma relação muito próxima com o BES, mas que, para além disso, agora percebemos como é que não, os mecanismos usados para não pagar as suas dívidas. Acho que expô-los é importante. Eu sei que há posições críticas sobre esse assunto. O que eu gostaria de dizer sobre isso é que estas pessoas não eram menos impunes se não fossem expostas. E, portanto, a exposição é um passo para limitar ou contrariar essa impunidade. Depois há um conjunto de conclusões e de compreensão do próprio mecanismo que foi criado na venda do novo banco e a forma como outras operações que não têm a ver com o tal CCA, que é a carteira de ativos tóxicos, também podem influenciar a chamada de capital. Essa compreensão desse mecanismo e o debate sobre o mecanismo acho que foi muito importante e o Tribunal de Contas deu uma boa ajuda aqui. E também, enfim, compreender as pressões da Comissão Europeia e as limitações deste novo modelo da União Bancária, que colocou Portugal numa situação muito complicada e que de facto limita as alternativas à disposição dos Estados, com sempre a boa ajuda da mão firme da Comissão Europeia e da DGCOM, que com composições que podem, no limite, prejudicar a estabilidade financeira.
Mariana, só uma nota sobre o primeiro ponto que fez da exposição, que também me parece importante. Mas parece que há aqui uma tentativa de transformar aqueles grandes devedores no que é a realidade empresarial portuguesa, que enfim, parece que é, no mínimo, injusta, para não dizer outra coisa, mas gostava de ouvir a Mariana sobre isso. Aqueles quatro, no caso foram quatro até, grandes devedores... Sim. São um retrato para a Mariana e para o Bloco de Esquerda do que é o setor empresarial em Portugal?
Não, eu acho que o Bloco nunca fez essa tentativa, nunca o disse. O que o Bloco sempre disse é que eles são um retrato da elite financeira que dominou a economia nos últimos 20 anos. E entre a elite financeira e o mundo empresarial em Portugal vai uma distância imensa, imensa. Lá está, mais uma vez, estamos perante aquele problema do Veblen de fazer passar o todo pela elite. E nós nunca cedemos a essa tentação, mas é claro que usamos a Ongoing e usamos a Promovalor não tanto, mas a Ongoing, já como tínhamos usado antes grandes empresas de construção e grandes devedores e próprio para Ardo, enfim, para mostrar as fragilidades de uma elite financeira que mandou muito no país, controlou os principais bancos, controlou as principais empresas.
Mas não há o risco de confundir isso com o que são as grandes empresas, isto é, aliás a Mariana acabou por falar nisso, nomeadamente no tema dos lucros, e me parece que o tema das grandes empresas, e que às vezes têm lucros que são de milhões, mas cuja rentabilidade é miserável, não é? Isto é, basta olhar para os bancos para saber que mesmo dezenas ou às vezes centenas de milhões de euros de lucros parece muito, mas face ao capital que lá está é nada ou quase nada, não é? Parece que há aqui uma confusão ou um risco de confusão entre estes grandes devedores, que obviamente, bem, as suas prestações falam por si, não é preciso dizer muito mais, mas que se confunde com o que é necessidade de um país ter grandes empresas com lucros, com lucros importantes.
Eu defendo a necessidade de ter grandes empresas. Eu, aliás, acho que privatizar algumas delas foi o que as destruiu. E portanto, eu compreendo a necessidade, eu compreendi a necessidade de ter a Portugal Telecom. Acho que foi um desastre, foi criminoso o que se fez à Portugal Telecom. Compreendi a necessidade de ter uma Simpor, foi criminoso o que aconteceu à Simpor, e por aí adiante. E precisamente por compreender que nós precisamos ter um setor empresarial, um setor-chave ativo,
é que também sou tão
crítica do que aconteceu. Eu não confundo estes grandes devedores ou todas as grandes empresas com estes grandes devedores. Mas e como disse, acho que houve um período da história do capitalismo português em que houve um conjunto de grandes empresas, sobretudo construção e banca, que acharam que podiam determinar os percursos da economia portuguesa. E hoje nós sabemos quem são, porque são aquelas que tiveram perdas gigantescas com a dívida que contraíram para comprar ações do BCP, por exemplo. Porque é que a Motens Gil ou Teixeira Duarte tinham comprado ações do BCP? Alguém me consegue explicar qual é a necessidade destas empresas de serem acionistas de grandes bancos? Não compreendo.
Sim, foi um alinhamento de poder. Eu gostava de recordar que uma das imagens do ano foi tirada por uma fotografia tirada pelo fotorrepórter do Expresso, Tiago Miranda, com a Mariana, Mortágua com as mãos na cabeça, na CPI, a ouvir Nuno Vasconcelos. Mariana, sei que está com pressa, porque apanhámo-la aqui no meio da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu fazia-lhe uma última pergunta que tem a ver com a negociação do Orçamento de Estado. O Bloco de Esquerda quer, já disse, que quer iniciar negociações. O Primeiro-Ministro respondeu indiretamente dizendo que quem não está disposto a fazer cedências não quer, na verdade, negociar. Portanto, o Primeiro-Ministro parece não acreditar que o Bloco de Esquerda queira negociar, está apenas a fazer de conta. O Bloco de Esquerda está mesmo disposto a negociar o próximo Orçamento de Estado?
Não, o Bloco vai para todas as negociações de peito aberto e com vontade. E, aliás, não é só no orçamento, fora dele, sempre que é possível haver uma convergência, uma área em que seja possível ter um acordo, nós nunca faltamos a esse debate e nunca faltamos a esse voto. E, portanto, acho que essa questão da vontade está provada que ela existe e sempre existiu. A questão é que políticas é que vão estar dentro desse orçamento. Nós sabemos que os orçamentos, enfim, no caso da anterior legislatura era diferente porque havia um acordo escrito que de alguma forma dava estabilidade e protegia as negociações orçamentais porque havia um conjunto de metas que tinham que ser cumpridas. Nós procurámos que houvesse um acordo escrito de novo, o PS admitiu, não quis esse acordo porque achou que tinha mais a ganhar em negociar à peça com diferentes partidos, diferentes políticas e achou que era mais fácil gerir assim, até porque seria mais fácil também ameaçar uma crise política e procurar uma maioria absoluta caso as coisas lhe corressem mal. Acho que essa era a estratégia do Partido Socialista. Nós, desde o início, que temos pontos que são importantes. Não temos nenhuma ambição de que o orçamento do Partido Socialista seja o orçamento do Bloco de Esquerda. Nós temos noção de qual é o nosso papel. Mas o nosso papel
é ambição tem, sabem é que não é possível, não é?
Não, quer dizer, o Partido Socialista é o partido mais votado, o partido tem mais votos na Assembleia da República, há que reconhecer isso, caso contrário estamos a fazer política na estratosfera, mas o Bloco é o terceiro maior partido do país, tem um conjunto de votos, o Partido Socialista está em minoria, porque não tem votos para ter uma maioria para aprovar o orçamento e ninguém espera que o Bloco dê o seu aval a um orçamento se não concordar com um conjunto importante de políticas, ou se algumas coisas que para si são importantes não estiverem refletidas. E nós insistimos nos mesmos pontos. As questões laborais são muito importantes e temos vindo a falar delas ao longo do tempo. Acho que não é preciso explicar porque é que as questões laborais são importantes à esquerda. Acho que não é preciso explicar o papel que têm as questões laborais à esquerda e na recuperação de rendimentos e na proteção do emprego. As questões dos serviços públicos são importantes, em particular na saúde, e as propostas do Bloco são conhecidas, têm a ver com as carreiras de alguns técnicos que, apesar de suportarem o SNS, não têm carreiras reconhecidas, e também com a questão da exclusividade dos médicos para agarrar profissionais no SNS. E há uma outra questão que tem a ver com os apoios sociais e com a estrutura dos apoios sociais e como é que nós revemos esta estrutura para não só uma estrutura mais racional, mas também para melhorar a rede de apoios sociais, de prestações sociais, digo. E, portanto, estes são três pontos que nós temos vindo a falar, que ninguém estranha que estejam no programa do Bloco e nas negociações do Bloco.
São os mesmos do ano passado, mais ou menos, não é? E que não deram resultado, e que deram resultado, ou melhor, que não deram resultado, e o resultado foi
não, a verdade é que não deram, mas o que eu sei é que meses depois do Governo ter ido ao Bloco, que não aprovava a nossa prestação social, a prestação social do Governo mostrou-se insuficiente e o Governo estava a recuar naquilo que disse. Eu acho que nós aqui temos tido temos tido coerência e estabilidade das nossas propostas. O Bloco é um partido de esquerda, representa um eleitorado, tem um mandato dado por esse eleitorado. Não acho que aprovar orçamentos do Partido Socialista de olhos fechados seja útil para o país, seja útil para quem votou no Bloco. Acho que o Bloco tem um mandato de conseguir negociar e fazer aprovar políticas sobre as áreas que para si são caras, que são o trabalho, a proteção do trabalho.
Consegue detalhar no trabalho? O trabalho já foi identificado, na qualidade de secretário-geral, como uma das prioridades do PS, por António Costa. Consegue detalhar no trabalho o que é crítico para o Bloco?
Há duas questões importantes. Uma tem a ver com as medidas que a Troika colocou na legislação laboral, e portanto é parte da destroiquização, se assim quisermos, que nunca chegou a ser feita. O PS foi muito crítico dessas medidas na altura, e depois tem vindo a resistir à sua alteração. E a segunda questão, para além de outras, mas estes são dois pontos que para nós são importantes. A segunda questão tem a ver com como é que se regulam estas novas formas de trabalho, como a das plataformas, que nós todos conhecemos, o Glovo, o Uber, enfim, que transforma trabalhadores, porque são trabalhadores, em pseudo-empresários individuais, com o único objetivo de desprotegê-los do ponto de vista da lei laboral e dos apoios sociais e da proteção social. E essa para nós é uma questão importante, é como é que se regulam novas formas de trabalho para não permitirmos que, que o trabalho e as conquistas que os nossos antepassados tiveram para que nós pudéssemos ter condições laborais, contratos de trabalho, subsídio de doença, proteção na doença e para a família, que tudo isso não se perca porque as tais empresas inovadoras do século XXI encontraram modelos que fogem a essas regulamentações.
Mariana Mortágua, muito obrigado por ter estado connosco.
Obrigada a eu.
Obrigado.
Obrigada.
Obrigado, Mariana. E nós continuamos para as nossas rúbricas de fecho. Vamos à boa e à má moeda. António, queres começar?
Sim, posso começar pela má moeda. E a má moeda desta semana é, eu diria, incontornável. É a decisão do Reino Unido de tirar o país, Portugal, da chamada lista verde. Bem, isto por si só é suficiente, é quase, eu diria mesmo, um morro no estômago do setor turístico, do setor da restauração, do setor hoteleiro, enfim, da economia em geral, porque obviamente com o peso do turismo isto vai ter consequências de facto difíceis. Nas próximas 3 semanas, os ingleses que passem férias em Portugal, no regresso têm que passar por uma quarentena no seu país e, portanto, isto obviamente vai limitar, se não mesmo levar a zeros, o número de turistas ingleses que nas próximas semanas virão a Portugal. Esta decisão vai ser reavaliada dentro de 3 semanas. Ora, dentro das semanas já estamos em julho. Com a instabilidade que esta medida anunciada precisamente esta quinta-feira traz, mesmo com a possibilidade de um regresso a esta lista verde, é provável que os turistas ingleses fiquem no mínimo à defesa e não arrisquem para não serem apanhados na contracurva, como foram alguns de resto que, de uma forma mais ou menos caricata, e se não fosse trágico seria cómico, que acabam de aterrar em Lisboa, ligam os seus telemóveis e descobrem que se não regressarem até segunda-feira, dia 6 ou 7, têm que passar a quarentena e, portanto, foram literalmente apanhados no ar, não é? Porque estavam em viagem e, portanto, isto vai ter um efeito muito difícil, particularmente no Algarve, também na Grande Lisboa. Agora, não vale a pena ligar o indignómetro, como, enfim, uma palavra que dou a autoria ao Pedro Sousa Carvalho, que numa discussão jornalística editorial que tínhamos no Eco, me sublinhava isso. O indignómetro em Portugal está a níveis altos. Pronto, está, de facto, está a níveis altos. Varia, não é? Agora o indignómetro subiu uns graus por causa dos turistas ingleses. Eu acho que a reação do governo português, eu acho que mais do que técnica, é uma reação despeitada, porque sente que, na verdade, deu alguma coisa ao aceitar a final da Champions de 2 clubes ingleses no Porto, e passados os dias e passado o custo político que teve de ter feito e ter aceito de realizar aquela final da má preparação.
Sim, não estava à espera disto.
Não estava, obviamente, à espera disto, e portanto é apanhado também ele próprio. Agora, vale a pena o quê? Vale a pena perceber 2 pontos, eu acho que é essencial. O Reino Unido saiu mesmo da União Europeia, para quem ainda não tinha percebido, e portanto convém que nós comecemos a olhar para o Reino Unido, como olhamos para os Estados Unidos, como olhamos para outros mercados, e não depender tanto do Reino Unido como fonte de emissão de turistas para Portugal. É preciso trabalhar noutros mercados. Ponto segundo, porque substituir mercados não é assim óbvio nem fácil, estamos em concorrência com o resto do mundo, a vacinação é a única resposta para lá de indignómetro, é vacinação muito rapidamente para que possamos ter no país uma imunidade de grupo, para que estes números, que são de facto, têm sido negativos no contexto em que vivemos, não são negativos, obviamente, se compararmos com o que vivemos em janeiro e fevereiro, mas obviamente as taxas aumentaram nas últimas semanas, particularmente na Grande Lisboa, e isso é que motivou a decisão do Reino Unido, que está a pensar nos seus interesses, não está a pensar nos nossos, e portanto esta é efetivamente a má moeda desta semana. E tu, Pedro?
Olha, para a Boa Moedas, escolhi a Caixa Geral de Depósitos, que está a ponderar pagar mais 300 milhões de euros de dividendos extraordinários ao Estado relativos aos lucros do ano passado. Sim. Recordemos que em 2020 a Caixa teve um lucro de 492 milhões de euros, foi uma queda cerca de um terço do lucro do ano anterior, tinham sido 800 milhões, em grande parte por causa da pandemia. A Caixa já tinha pago 83 milhões de euros relativos a este, de dividendos ao Estado relativos a este lucro, e agora, em função também do que for a opinião do Banco Central Europeu e a decisão do Banco Central Europeu, admite pagar mais 300 milhões, o que totalizaria, enfim, 383 milhões de euros de dividendos. Porquê é que isto é uma boa notícia, ou melhor, porquê é que eu incluo isto na boa moeda? Não é apenas porque é uma receita do Estado que precisa de receitas e o Estado não estava a contar com tanto. No orçamento de Estado, o Estado tinha previsto 160 milhões de dividendos da Caixa Geral de Depósitos, mas sobretudo porque nos lembramos que o Estado injetou muito dinheiro na Caixa Geral de Depósitos, um aumento de capital naquela altura de cerca de 4 mil milhões de
Sim,
euros.
Exato.
E depois desse aumento de capital, quer dizer, não é dinheiro atirado para a janela, não é dinheiro atirado só para limpar prejuízos passados sem expectativas de lucros futuros. Não é isso que está acontecendo na Caixa Geral de Depósitos. Houve um investimento do acionista, se quiserem, o acionista do Estado, e esse investimento está agora a receber retorno, que são os dividendos, e isto é, portanto, uma
é, e sobretudo outro ponto, não é? Que é, se o BCE autorizar é porque o banco está suficientemente capitalizado e fez o seu trabalho de reestruturação, porque ainda agora acabou de sair da alçada do BCE, da Comissão Europeia, por causa precisamente desse auxílio de Estado, e portanto, enfim, é um bom sinal para o Estado, mas é sobretudo também a evidência de que a reestruturação na Caixa está a correr bem e a confirmar-se mesmo em tempos de pandemia. Olha, a minha notícia popular e manchete dos leitores desta semana, enfim, não surpreendentemente, liga futebol, pandemia e política. Demita-vos. E, se não é capaz, demita-se o senhor. Ora, foi Jorge Nuno Pinto Costa, o presidente do Futebol Clube do Porto, a fazer a oposição e a exigir responsabilidades a quem não cuidou, nomeadamente na administração interna, mas também, neste caso, em particular, no Ministério da Saúde e na Direção-Geral da Saúde, para um falhanço que foi total depois da promessa de que todos os ingleses estariam no Porto em bolha, chegariam naquele dia, regressariam no mesmo dia depois do jogo. Sabemos que a história, infelizmente, foi diferente. As reações também foram diferentes entre correu tudo bem do ponto de vista desportivo, uma coisa um bocadinho surrealista da parte do secretário de Estado de Desporto, que parece que vive noutro mundo, ou noutro campeonato, para utilizar um termo futebolístico. E o próprio Primeiro-Ministro a dizer, bem, nem tudo correu bem. E a Ministra da Saúde a dizer, precisamos tirar lições dos erros. Enfim, sobra Nuno Pinto Costa, a ter esta frase que os leitores do Eco muito sublinharam.
Nem Rui Rio foi tão longe. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado por ter estado desse lado em mais um episódio do Mistério das Finanças. Nós voltamos na próxima semana. António, até para a semana.
Até para a semana, Pedro. Um abraço.
O Mistério das Finanças.